CBN Rural da tarde desta quarta-feira conversa com o engenheiro agrônomo Luiz Lourenço, presidente da Cocamar. Senhor Luiz, muito obrigado, viu, por atender nosso convite. Sei que o senhor está aí num giro nas reuniões, nas unidades da Cocamar, tanto aqui no Noroeste como no Norte do Estado, e abriu essa brecha para a gente conversar. Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde, César. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Sr. Luiz, a Cocamar, no ano passado, ela enfrentou um problema, não foi só ela, mas o setor em geral, que foi a redução da produtividade da soja na região da Cocamar, né, causada pela aquela seca que preocupou bastante. E isso reduziu o recebimento da soja, que é o principal produto, em 30%. Como é que a cooperativa se comportou? Ela, já que ela teve, quer dizer, se comportou bem, porque teve aí um crescimento. Mas como é que foi essa enfrentar essa situação e reverter negativo para positivo, Sr. Luiz?
Bem, de fato, a quebra nossa foi em torno de 30% do recebimento, mas foi compensado em parte pelo próprio crescimento do preço da soja remanescente para ser comercializada, né? Que ficou com preços melhores que a gente imaginava. Nós tivemos uma safra de milho maravilhosa, que foi uma das melhores de todos os tempos, que também teve um preço bom, porque o produto faltou nos Estados Unidos e os preços internacionais subiram. Então a exportação brasileira de milho desse ano último aí foi 22 milhões de toneladas de milho. Isso é algo grandioso, né? É muito milho que foi exportado, em função até da falta do produto nos Estados Unidos. Nós tivemos também um crescimento bastante significativo das vendas de insumos para os produtores. O produtor está usando uma tecnologia melhor, nós aumentamos a nossa participação no mercado e, portanto, tivemos um crescimento bastante expressivo, quase 33% adicional do ano passado, chegando a 480 milhões. A nossa área de varejo também cresceu, para 600 milhões de reais, o que dá, realmente, deu esse equilíbrio e até surpreendeu a gente no final do ano com um faturamento maior de 17% em relação ao ano anterior.
Isso em números dá quanto, em valores?
Você está...
Em termos de faturamento. Em 2012 faturou quanto, então?
O faturamento todo nosso foi 2 bilhões 360 milhões. Ano passado foi 2 bilhões e 10 milhões. Então a gente cresceu 350 milhões de reais de faturamento no ano passado.
Isso foi acima do previsto, seu Luiz?
É, acima. Nós tínhamos previsto 2,250. Então superamos o nosso faturamento em 100 milhões de reais em 2012.
Agora, seu Luiz, o senhor está aí em Itamarã, na região de Londrina, né? A atuação da cooperativa, da Cocamar, na região norte do estado, que ela está aí já há algum tempo, também contribuiu para esse crescimento? Eu lembro que nós conversamos aqui já numa entrevista em 2012, o senhor dizia de um pouco do receio do cooperado, da cooperativa que vocês acabaram ajudando aí a assimilar o conceito novamente cooperativista. Isso já está resolvido, é?
Não 100%. A gente tem uma adesão bastante grande, houve uma contribuição importante da região aqui no crescimento do nosso faturamento. Mas não está dominado, eu diria, né, na expressão popular, não está dominado. A gente tem muito espaço para crescer aqui ainda e, portanto, a gente tem toda aquela estratégia de faturar 3 bilhões em 2015 que acredito que vai ser cumprido. Muito mais em relação ao aumento que nós temos de participação na região aqui de Rolândia, né? Então, contribuiu sim, esse crescimento está também baseado nesse fenômeno de faturamento adicional aqui.
Sr. Luiz, a gente tem visto, até por essa ação do produtor rural, das cooperativas, que andam só, não estão aí esperando nenhuma atitude mais forte do governo, questão de logística e questão de infraestrutura para escoamento de produto, para portos, para ferrovia. Como o senhor desenha o cenário para daqui a 5 anos, se isso não for resolvido, Sr. Luiz? O senhor acha que as cooperativas vão continuar tendo esses recordes e o setor agrícola do Estado e do Brasil vão continuar sendo sustentável, o sustentáculo da economia nacional?
Bem, sempre se dá um jeito, né? O país tem o jeitinho, então é aquela história. mas precisa ser resolvido, porque essas questões de logística, tanto de portos como de ferrovias e de rodovias, elas estão chegando já num patamar insustentável, né? É, os custos de transporte para essa safra que está chegando, que é uma safra já praticamente garantida, boa, certamente serão custos bem maiores que os normais. O que quer dizer que quem está pagando essa conta no fim das contas é o produtor rural. Quer dizer, tudo é... pega lá o preço que nós vendemos na Europa, desconta-se todas as questões portuárias, a ineficiência logística e o que sobra do produtor. Infelizmente, nós não temos visto ações, pelo menos na região, de mudança dessa estrutura. Se fala muito, mas até agora nada aconteceu. Eu espero que o país acorde, nós temos um potencial de crescimento muito grande no futuro nessa área, e precisa portos, precisa escoar essa produção, precisa transportar adequadamente essa produção. Mas é aquela história, estamos esperando para ver o que vai ficar, mas eu acho que muda, deve mudar alguma coisa. O governo, pelo menos ultimamente, tem sinalizado isso, né?
Sr. Luiz, o Gilson Aguiar tem uma pergunta ao senhor.
Professor Joaço, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: os insumos do agronegócio têm ficado cada vez mais dependentes de importações. As importações, inclusive no Brasil, cresceram um pouco, né, em alguns setores. E a exportação agronegócio tem mantido, inclusive, a balança comercial brasileira. Esse quadro, o senhor considera que precisa mudar um pouco? Né? O custo dos insumos hoje para o agronegócio tem prejudicado muito a produção? E no caso de uma cooperativa, o senhor sempre defende ela com aquela questão do espírito empresarial, essa relação com os cooperados, ela está sendo saudável diante desse quadro que a economia brasileira está apresentando, de queda das exportações, aumento de importações, insumos caros?
Gilson, nós vivemos um setor à parte de tudo isso, da economia crescendo devagar. Nós vivemos à parte, porque o setor cooperativista, o setor do agronegócio brasileiro, está, vamos dizer, bombando, né? Tivemos ótimos preços, continuamos com ótimos preços, o milho ajudou muito, o trigo subiu. Então, a parte inerente à agricultura em geral, o momento é muito bom. Agora, a questão de adubos, principalmente fertilizantes, que é uma dependência muito grande, de um volume muito grande, a gente realmente está tentando resolver isso. Quer dizer, o governo tomou algumas atitudes, mas até agora não sobrou nada de positivo ainda na relação dos preços com a necessidade do mercado, dos produtores, né? Agora, como os preços estão relativamente bom, o produtor tem os acréscimos de custos, mas está sendo absorvido com uma certa tranquilidade. Agora, o que nós notamos na região também é uma mudança de patamar tecnológico. O produtor está mais voltado agora a uma lavoura de melhor produtividade, então está adquirindo insumos de melhor qualidade. Enfim, como eu disse, como a agricultura vive num momento bom, essas questões são colocadas em segundo plano. O que vai complicar é quando, lá na frente, provavelmente, os preços voltarem aos patamares antigos, que aí, enfim, aí o custo vai ser muito sensível para o produtor.
O senhor Luiz, até o Sérgio Mendes novamente, até a gente que anda aí por esses carreadores aí fazendo reportagens, o que a gente está vendo de máquinas zeradas andando no campo, isso é muito legal, porque a gente vê o reinvestimento em tecnologia dentro da propriedade e o produtor rural de fato fazendo a sua parte e dando aí virando as costas para que de alguma expectativa de que uma ajuda externa. De fato, realmente, eu acho que a mentalidade e a forma de conduzir o seu negócio rural hoje está bem mudado, né?
Tá, e tá confiante, ele está com poupança no bolso, ele tem folga, tudo isso é muito importante. Se você analisar a balança comercial desse último ano, você vai ver que o agronegócio contribuiu com mais de 70 bilhões de dólares na balança de pagamentos, e a sobra foi só 24, portanto, 50 bilhões foi a contribuição para cobrir buraco de outros setores que a agricultura deu. É fantástico isso. Isso quer dizer que o potencial do agronegócio é muito, muito positivo para o governo. O que a gente estranha é que nós somos maltratados, sempre maltratados, porque a gente tem um crédito rural que desde 1965 não muda. que a gente precisava modernizar esse crédito, precisava, enfim, tomar algumas atitudes em relação à agricultura brasileira, no sentido de potencializar, de fato, aquele paradigma que o Brasil é o celeiro do mundo.
Tá certo.
E, de fato, tem condições. Nós estamos caminhando para uma safra de 180 milhões de toneladas esse ano, e nós percebemos que ainda há muito espaço de crescimento nos próximos anos. Então o governo tem que ficar esperto. Nós estamos com a galinha dos ovos de ouro meio relegada ao segundo plano. O governo faz um programa PSI para máquinas agrícolas, etc., mas o programa foi feito para a indústria, não foi feito para o governo, para a agricultura. O governo estava lá preocupado e está preocupado com o crescimento da indústria, então faz programas que ajudam a agricultura, mas não são específicos.
Tá certo.
Então a gente fica um pouco chateado porque nós, apesar de darmos essa contribuição, não temos sido amparados como a gente deveria, né?
Tá certo. Mas, de repente, está indo para frente até por causa disso mesmo. Seu Luiz Lourenço, presidente da Cocamar, participando do CBN Rural desta quarta-feira. Muito obrigado, viu, seu Luiz? Uma boa tarde ao senhor.
Obrigado, Sérgio. Obrigado aos ouvintes.
Gilson Aguiar, falamos com o Luiz Lourenço aí, ó. Tem até um dado aqui, Gilson, que o cooperativismo no Paraná, antes da gente errar, de uma forma geral, também se expandiu fortemente em 2012. Chegou a 37 bilhões de faturamento, maior que o orçamento do estado do Paraná, um crescimento de 5 bilhões de um ano para o outro. Quer dizer, números extremamente...
Quem desse esses números se transformassem em poder? O estado do Paraná é claro, uma unidade da federação com sua representatividade.
Sem,
né,
dúvida.
Se a cooperativa tivesse isso...
Ah, sem dúvida, a gente teria, se revertesse cada real em poder distribuído...
De forma equitativa.
Equitativa com as outras áreas, com certeza a gente teria uma força, o agronegócio teria uma força extraordinária e peso também.
É nesse país o Estado, a gente não sabe se ele ajuda ou às vezes atrapalha. Mas essa história é bem longa e antiga.
É certo. Gilson Aguiar, ouvintes, até amanhã.